agora na Rádio Web Ajures, Juízes em Ação. Apresentação, Eduardo Prates.
Olá, estamos iniciando aqui pela Rádio Web Ajures, Juízes em Ação. Programa que destaca as ações de magistrados em prol da cidadania. Bem, estamos iniciando mais um Juízes em Ação aqui pela Rádio Web da Ajures. A nossa conversa hoje é com o juiz de direito Luiz Carlos Rosa, juiz da Infância e Juventude da comarca de Santo Ângelo. Vamos conversar sobre uma iniciativa do Juizado da Infância e Juventude da comarca de Santo Ângelo que promete conferir uma nova perspectiva a crianças e adolescentes cujos direitos estão ameaçados ou violados. É o programa de guarda compartilhada, batizado de Família Acolhedora. O responsável por este projeto na comarca de Santo Ângelo é o juiz Luiz Carlos Rosa. Doutor Luiz Carlos, muito obrigado por participar aqui do Juízes em Ação sobre essa sua iniciativa, que sabemos que o senhor retomou aí em Santo Ângelo. Gostaria inicialmente que o senhor nos desse um breve histórico sobre o que é a Família Acolhedora.
Inicialmente é um prazer estar falando no programa, que é com certeza assistido por grande parte dos nossos colegas, né, e também o público externo. Então eu saúdo a todos e quero dizer que esse programa do acolhimento familiar é um programa que está sendo desenvolvido em Santo Ângelo, na comarca de Santo Ângelo, vem sendo desenvolvido a partir do ano de 2012. É um programa que visa, gradativamente, nós substituirmos o acolhimento institucional pelo acolhimento familiar. Hoje nós temos em Santo Ângelo 18 crianças e adolescentes acolhidos dentro do programa de acolhimento familiar, que se não estivessem no acolhimento familiar, certamente estariam dentro de um abrigo. Esse programa de acolhimento familiar, então, ele tem uma exigência toda especial, é um programa de alta complexidade, é um programa que tem uma equipe técnica trabalhando diuturnamente com os acolhidos e com as famílias acolhedoras e com as famílias de origem. Essa equipe técnica é composta por psicólogo, assistente social e pedagoga, que fica acompanhando as crianças no acolhimento familiar, e acompanha também as crianças, as famílias acolhedoras e as famílias de origem, como eu referi. Esse programa é um programa municipal e o município de Santo Ângelo paga um subsídio mensal que é de um salário mínimo por criança ou adolescente acolhido para essas famílias, para custear as despesas com o acolhimento, né? A gente sabe que um salário mínimo não é um valor tão substancial assim, mas o município dá esse subsídio mensal para quem está fazendo o acolhimento.
Doutor,
Pois não.
Não, eu gostaria de voltar a uma questão, assim, que nós temos muitos ouvintes que não são magistrados. A nossa Rádio Web Ajures é uma rádio aberta à população. Voltando um pouco, que tipo de criança é atendida nesse contexto do acolhimento familiar?
Sim, todas as crianças e adolescentes que estão em situação de vulnerabilidade e que não têm condições de permanecer naquele momento com a família de origem, por violação de todo tipo, violação física, sexual, psicológica, a própria questão habitacional, às vezes, questões de toda a ordem de violação de direitos, em que o magistrado entende que não é possível permanecer com a família de origem. Então, naturalmente, o caminho que seria possível como medida protetiva seria o acolhimento em um abrigo, um acolhimento institucional. Nós temos esta alternativa aqui em Santo Ângelo, dentro de um programa estruturado, de, ao invés de colocar num abrigo, colocar numa casa, em uma casa de uma família previamente cadastrada, selecionada e preparada para receber aquela criança ou adolescente.
Falando já da família especificamente, doutor Luiz Carlos Rosa, que tipo de treinamento essa família recebe ao se inscrever ou ao querer participar do programa Família Acolhedora?
As famílias que se propõem a acolher crianças e adolescentes, recebem uma preparação por parte desta equipe técnica, né, que trabalha com a família, e recebe um acompanhamento semanal durante o acolhimento também, para que esse acolhimento surta os seus efeitos, né? Nunca é deixado de lado a família acolhedora, ela tem um acompanhamento assim, e isso é imprescindível para que o programa dê certo, que essa família acolhedora receba esse acompanhamento direto da equipe técnica, né? Para criança ou adolescente, o ganho é muito grande, porque eles recebem um atendimento e uma atenção individualizada da família que está acolhendo, né? Bem diferente do que acontece num abrigo, que tem um atendimento massificado, que às vezes tem uma equipe técnica que não tem as horas necessárias na carga horária, não tem o número de cuidadores necessários, de cuidadores preparados. Às vezes nós temos abrigos aí em ruínas também. Então existe toda uma questão de sequela aí no acolhimento institucional, que no acolhimento familiar não, um atendimento individualizado, uma atenção individualizada.
Nos parece, doutor Luiz Carlos, que com relação a valores também, o fato de ser um valor que está abrangido, que vai para as famílias, também parece-me ser interessante para o município e para o poder público também, né?
Tu quer dizer o valor
que é repassado às famílias, assim?
Sim, o valor que é repassado às famílias, como falei, é um salário mínimo. Ele é bem inferior do que o município gastaria se fosse manter essa mesma criança ou adolescente num acolhimento institucional, né? Isso é com certeza. Agora, esse valor, muitas famílias nossas aqui de Santo Ângelo que estão acolhendo nem utilizam o valor, porque algumas famílias que estão acolhendo têm uma condição financeira bem avantajada e deixam esses valores uma poupança para depois, quando o acolhido for desacolhido e seguir seu caminho, ele tem uma retaguarda desses valores, né? Então, o valor é importante para algumas famílias dar cabo das necessidades materiais com os acolhidos, e naquelas situações em que a família acolhedora opta por não utilizar o valor, esse valor fica em caderneta de poupança para a própria criança ou adolescente.
O senhor cita, e já ouvi o senhor falar isso anteriormente, que na realidade isso é um serviço profissional, e que existe uma diferença, né, entre, por exemplo, a criança simplesmente estar acolhida numa família, que é um processo completamente diferente, e esse programa que existe aí em Santo Ângelo, que é um programa profissional, com vários profissionais. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, e quantos profissionais estão envolvidos no seu programa especificamente aí em Santo Ângelo, doutor Luiz Carlos?
Isso tem que ser bem compreendido pelas pessoas. O programa, como programa de acolhimento familiar, ele é um serviço, como existe o programa de acolhimento institucional. O abrigo também é um serviço de acolhimento institucional. O programa de acolhimento familiar é um serviço de acolhimento familiar. É um programa municipal, tem que ter uma lei, tem uma lei municipal, no caso de Santo Ângelo, e tem que ter uma lei municipal. Então, é um serviço sim, é um serviço de alta complexidade. É diferente de aparecer alguma criança ou algum adolescente no foro, ou uma situação no foro, e o juiz entender, não, vamos deixar essa criança ou adolescente com uma família X que eu sei que gostaria de ajudar alguém. Não, isso não é um programa de acolhimento familiar. O programa de acolhimento familiar como serviço é algo previsto em lei, organizado como programa, registrado no Condica, né, e com profissionais trabalhando para o programa, com os acolhidos, com as famílias acolhedoras e com a família de origem, para um eventual retorno da criança ou adolescente para a família de origem. Hoje nós temos, então, nós temos uma coordenadora do programa, que é uma pessoa, nós temos uma psicóloga, nós temos assistente social, nós temos pedagogo, né? E nós temos, claro, tem motorista que faz com o veículo, né, que é disponibilizado para o programa. Então, são esses os profissionais ligados diretamente. Afora isso, claro, nós temos o juiz da infância, no caso da minha pessoa, que também a gente mantém uma fiscalização muito em cima do acolhimento. Tem o Ministério Público, que também está sempre intervindo no acolhimento, nos processos de acolhimento. Então, é um grupo muito grande de pessoas trabalhando com esses acolhidos.
Existem dados de acolhimento no Brasil? Existe alguma sistemática que calcula isso?
Não, isso ainda nós não temos, assim, no caso do acolhimento familiar, nós não temos especificamente. Nós temos no acolhimento institucional os números que abrangem o acolhimento institucional e o acolhimento familiar, o acolhimento como um todo. Nós temos um Cadastro Nacional de Crianças Acolhidas, que é o CNCA, e tem um número lá, né, que hoje é perto de 45 mil acolhidos no Brasil. Né? O estado do Rio Grande do Sul, aliás, é o segundo estado em número de acolhidos, né, com quase 5 mil acolhidos, perto de 5 mil acolhidos, um pouco mais, um pouco menos. E dentro desses acolhidos, geral, estão os acolhimentos familiares. Só que em acolhimento familiar no Brasil, desses quase 45 mil de acolhidos, nós temos cerca de 1.300 em acolhimento familiar, segundo os dados do CNCA. Eu ainda tenho algumas dúvidas sobre a fidedignidade desses dados, porque são dados que são lançados no sistema e a gente não sabe se efetivamente fazem parte de um programa de acolhimento familiar estruturado ou, como disse, alguém que coloca uma criança ou adolescente com uma família sem essa família estar inserida em um programa, em um serviço. Então, os dados ainda são muito inconfiáveis nesse sentido.
Bem, estamos conversando então com o Dr. Luiz Carlos Rosa, juiz da Infância e Juventude da comarca de Santo Ângelo, aqui no Juízes em Ação. Dr. Luiz Carlos, além dos, digamos, referências legais para a implantação do programa que estão previstas no ECA, tem vários artigos ali que dão sustentação ao projeto, gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, e sobre alguma referência a nível nacional ou mesmo estadual que o senhor tenha se baseado também, ou que existe alguma colaboração, troca de informações no Brasil, que sei que existem outras cidades que também têm esse projeto.
Sim. A nível de legislação, nós temos o ECA com alguns artigos de lei esparsos dentro do ECA, né, tratando do tema. Não tem uma sistematização do acolhimento familiar. Nós temos um Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, que é do CONANDA. Nós temos orientações dos serviços para os acolhimentos, tanto institucional como acolhimento familiar, que também é uma normativa do CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, e essa normativa é de 2009. E nós temos algumas experiências pelo Brasil, como Cascavel, que eu fui visitar, né? Onde o colega de Cascavel, no estado do Paraná, já substituiu quase que totalmente os acolhimentos institucionais pelo acolhimento familiar. Hoje em Cascavel são 152, aliás, hoje não, números de setembro, quando eu fui visitar o programa. 152 acolhidos em acolhimento familiar e 15 acolhidos em acolhimento institucional. Isso eu acho que é uma meta, é um sonho para nós, né? Acho que nisso nós estamos correndo atrás aqui no estado do Rio Grande do Sul. Nós vimos há pouco tempo atrás aí um grande debate que se estabeleceu em cima das crianças nossas acolhidas, principalmente em Porto Alegre, algumas em situação, os abrigos em alguma situação difícil. Eu acho que nós temos que avançar nisso se nós não quisermos perder a referência que o Rio Grande do Sul sempre teve como protagonista aí na defesa dos direitos, né, dos excluídos, nesse caso das crianças e adolescentes. Então existem sim referências muito boas a nível nacional, né? Nós estamos com essa experiência que está sendo muito importante em Santo Ângelo e colocando à disposição de todos que quiserem conhecer o nosso programa para visitar, contato com nós também aí da comarca, né? Juizado Regional da Infância e Juventude de Santo Ângelo. O nosso telefone é o 55-3313-1950 da comarca, né, do Juizado. E estamos à disposição para difundir essa ideia, para ir até as comarcas daqui a pouco também, colocar a ideia para os colegas e tentar mobilizar a rede para que se instale o programa na sua comunidade.
Doutor Luiz Carlos Rosa, juiz da Infância e Juventude da comarca de Santo Ângelo, partindo agora para o final da nossa conversa aqui, eu queria abordar um pouco a questão da família propriamente dita, doutor Luiz Carlos. Com relação, assim, as pessoas às vezes podem misturar um pouco a ideia de que isso é um atalho para a adoção, né? Eu queria que o senhor explicasse que o acolhimento, que não tem muito a ver com a adoção, as pessoas misturam um pouco isso, né?
As pessoas têm que ter isso na mente, porque o acolhimento familiar, ele não é, como você falou, como você referiu, um atalho para adoção. Ele é um acolhimento temporário, excepcional, temporário, uma guarda temporária que se defere para as famílias que vão acolher, com o objetivo de prestar essa solidariedade para as crianças e adolescentes que estão passando por um momento de dificuldade. Então não tem nada que ver com adoção, é um acolhimento familiar e nesse sentido é que a gente trabalha, né? Que com as famílias, quando as famílias fazem o cadastro, quando as famílias são selecionadas, quando as famílias são preparadas, elas tomam conhecimento e a todo momento nós estamos com a equipe técnica trabalhando essa questão. O auxílio, uma solidariedade que se dá para crianças e adolescentes que estão passando por um momento de dificuldade, que se não estariam no acolhimento familiar, estariam no acolhimento institucional. Eles recebem esse apoio das famílias que prestam, como disse, essa solidariedade nesse momento difícil.
E como é que fica a questão, assim, da família que se apega à criança e na hora em que o acolhimento cessa, qual é a sua experiência com as famílias, como é que acontece?
Olha, eu até concluí um artigo hoje para ser publicado no Jornal de Circulação aí do Estado e eu coloco isso, que esse apego que as pessoas acham que é algo prejudicial, é um apego que até tem que ter no acolhimento familiar, porque se não tiver esse apego da família acolhedora com o acolhido, não será um acolhimento familiar. A gente trabalha muito essa questão com a equipe técnica, com as famílias que estão acolhendo. Como eu disse, as famílias fazem um cadastro, são selecionadas, e bem selecionadas, sabendo que o acolhimento tem essa conotação de guarda temporária, né? E a todo momento a equipe técnica, toda semana, está visitando a família, vendo como é que está e dando suporte. E o desacolhimento depois, ele não ocorre de uma maneira repentina, assim, de uma hora
para outra. Sim, as
pessoas
já se preparam para isso também, né?
Óbvio. É feito toda uma preparação para o desacolhimento, né? E mais, os exemplos que nós temos é de que esse apego e esse contato, ele permanece depois do desacolhimento, porque aqueles que acolheram continuam mantendo contato com a criança, com o adolescente, e fazem parte da vida dele, nunca mais vão deixar de fazer parte. Então é uma solidariedade assim, incondicional. Eu acho que a gente fala muito em princípio da solidariedade, previsto lá na nossa Constituição, se fala muito disso, mas a gente faz muito pouca solidariedade. E sempre pensa no eu, no individual, né? E eu acho que é isso que a gente tem que trabalhar, né? Eu acho que existem, sim, pessoas com esse espírito de prestar uma solidariedade sem qualquer exigência. Eu acho que tem. Aliás, acho não, existem. Porque essas famílias que nós temos aqui têm dado um exemplo vivo disso e que tem sido muito importante para o sucesso do programa.
Bem, então, partindo aqui para o encerramento da nossa entrevista, Dr. Luiz Carlos Rosa, eu gostaria que o senhor só fizesse um breve comentário, então, sobre a sua participação no curso de atualização para magistrados, para juízes da infância e juventude. E o senhor ministrou um painel Famílias Acolhedoras, uma alternativa possível, relato da experiência de Santo Ângelo. Como é que foi essa experiência? Como é que o senhor sentiu a receptividade dos colegas nesse encontro, que é um curso de atualização para magistrados?
Olha, eu me senti gratificado. Primeiro, eu agradeço muito a abertura do espaço, né, que foi feita pela colega Vera De Boni, que organizou o evento, a Verinha, e sentindo a necessidade de a gente mesclar a questão do ato infracional com o acolhimento familiar, com as medidas protetivas. Medidas de proteção, e eu senti uma receptividade muito grande nos colegas, assim, não só aqui do estado, mas também os colegas de fora que se faziam presente no evento, né? Na verdade, a experiência, ela enche os olhos, ela nos faz refletir e nos traz um desafio, e é muito desafiador. Então acho que foi, da minha parte, assim, o meu sentimento é que foi muito proveitoso e houve muita receptividade. Eu acho que nós temos tudo para difundir esse programa pelo Rio Grande do Sul, nas várias comarcas, e que a gente faça com que isso funcione, porque aí nós vamos estar garantindo um direito fundamental, que é o direito à convivência familiar a essas crianças e adolescentes.
Ok, Dr. Luiz Carlos Rosa, agradecemos a sua participação aqui no Juízes em Ação, cumprimentando o senhor pela iniciativa. A Rádio Web Ajure está à sua disposição, para o que o senhor precisar divulgar os programas ou qualquer informação que o senhor queira passar a atualizar aqui para os nossos ouvintes, colegas e demais ouvintes da Rádio Web Ajure. Estamos à sua disposição. Muito obrigado mesmo pela sua participação, dispor do seu tempo aqui para a Rádio Web Ajure.
Não, eu agradeço muito a abertura do espaço e me coloco à disposição de todos os colegas magistrados e de outras pessoas que tiverem interesse, podem entrar em contato com o Juizado Regional da Infância e Juventude de Santo Ângelo, que nós estamos à disposição.
Ok, abração, muito obrigado e boa tarde.
Um abraço.
Termina aqui Juízes em Ação. Apresentação, Eduardo Prates. Rádio Web Ajuris. Conteúdo e informação a serviço da magistratura.